Vamos trabalhar na aula 1, a disciplina, primeiro momento dessa disciplina. Eu preparei o momento para que a gente faça uma apresentação do que nós vamos trabalhar. Certamente você já deve ter discutido muito, conversado muito sobre estratégia, ter ouvido muito e até durante o curso discutido com professores e alunos, seus colegas de aula, sobre esse tema. Trabalhar a estratégia e particularmente a direção estratégica é um esforço para integrar os conteúdos que foram desenvolvidos e estão sendo desenvolvidos na sua formação como administrador. Nessa primeira aula, nós vamos situar você sobre o que é o nosso caderno de estudos, como é que ele está estruturado e também vamos trabalhar a importância do planejamento e da direção estratégica para o direcionamento pessoal e o direcionamento organizacional. Eu sempre que sou convidado a tratar deste assunto, seja numa palestra com aluno, seja numa aula de graduação ou de mestrado, ou seja num programa em company, eu repetidamente uso como exemplo aquela experiência que está narrada na fábula de Lewis Carroll, no livro Alice no País das Maravilhas. E eu vou ao momento da fábula em que Alice está perdida na floresta e ela se depara com um gato e rapidamente ela pergunta ao gato que caminho que ela deve seguir. Ato contínuo, o gato diz a ela: para onde você quer ir? E ela responde: eu não sei. Então o gato diz a ela: quando você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, a partir desta dimensão, eu chamo a atenção, a sua atenção, para a importância de você trabalhar a estratégia no campo pessoal, trabalhar a estratégia no campo organizacional. E vem aí a segunda questão que eu gosto de reforçar nos nossos cursos. Estratégia é escolhas. Quando você faz escolhas, você opta por um caminho. E quando você opta por um caminho, você deixa outras alternativas. Portanto, quando vamos fazer as nossas escolhas, seja no campo pessoal ou no campo organizacional, precisamos ter bem claro para onde que nós estamos querendo ir, aonde nós estamos querendo ir e aonde nós estamos querendo chegar. Nós desenhamos o nosso curso em 7 unidades. Inicialmente, nós apresentamos a estratégia como um processo. Por que um processo? Porque não existem respostas acabadas, soluções prontas, manualizadas. Esse é um equívoco que muitas escolas trabalham. Eu, particularmente, gosto muito da interpretação da estratégia como um processo. O professor Maurício Pereira, que me ajudou a escrever esse livro, ele também trabalha com essa perspectiva, estratégia como um processo. Na unidade 2, nós trabalhamos a estratégia na perspectiva do tempo, o espaço, os autores e suas ideias em relação à estratégia. Na unidade 3, nós trabalhamos e vamos definir com vocês as etapas do processo de planejamento estratégico. O planejamento estratégico, numa perspectiva de um processo, ele cumpre algumas etapas. E é importante que a gente observe, quando for implantar no ambiente organizacional a estratégia, que a gente observe as etapas e busque alinhar a organização às etapas. Então, na quarta unidade, nós trabalhamos o processo de estratégia e de comunicação da estratégia. Trabalhamos essa unidade na perspectiva de que não basta você ter uma boa estratégia se você não tem um processo de comunicação adequado da estratégia, seja para o público interno, para o conjunto de colaboradores, seja para o público externo, aqueles parceiros com os quais você interage, com os quais você mantém relações regulares. No ambiente organizacional, são os seus fornecedores, até os seus concorrentes, as relações com o governo, a sociedade civil e mesmo o processo de comunicação com os seus públicos diretos, que são os seus consumidores, para quem você está prestando seu serviço, para quem você está produzindo seu item, para quem vai consumir o seu produto. Então, você tem que ter uma comunicação, e essa comunicação tem que ser transparente, tem que ser fluida, tem que ser eficiente, tem que ser eficaz, tem que ser efetiva. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na unidade 5, nós trabalhamos a questão do Balance Scorecard. E o que, caracterizando, o que é o Balance Scorecard, essa ferramenta gerencial, quais são as vantagens e as desvantagens de você fazer o uso do Balance Scorecard? E finalmente, nós trazemos estudos de caso de organizações públicas e de organizações privadas e de organizações do terceiro setor que fazem uso da estratégia, da direção estratégica no ambiente organizacional. Quando a gente fala sobre estratégia, nós temos que entender que a estratégia é um tema trabalhado no campo da gestão, mas que ele vai adquirir essa conotação gerencial, principalmente a partir do século XVII, a partir do momento em que ocorre a Revolução Industrial, inicialmente na Inglaterra, depois com a Segunda Revolução Industrial, que vai ganhar força as empresas, as organizações, e trabalhar a estratégia no campo da sociedade contemporânea, que tem na economia do conhecimento, na informação, a ordem vigente. Seja, portanto, desde da primeira Revolução Industrial até os dias de hoje, esse é o foco central que nós vamos tratar da estratégia. E por que tratar da estratégia no campo da gestão? E por que abordar isso contemporaneamente? Nós sabemos que o século XX foi considerado o século da gestão, porque praticamente tudo que é feito na vida associada vai encontrar no espaço das organizações uma forma de materializar. E, portanto, as organizações adquirem uma relevância significativa na vida associada. É importante nós entendermos também que, a partir da crescente racionalização do trabalho, as organizações vão buscar eficiência, ou seja, com menos produzir mais e melhor. E isso exige métodos, exigem técnicas. A partir desse processo, e principalmente a partir do século XX, muitas organizações adquiriram conotações do que a gente chama na literatura de organizações de classe mundial. Hoje nós acessamos a internet, usamos o Google como uma ferramenta, eu ligo a televisão e assisto o canal, qualquer canal dos maiores países do mundo, os canais mais importantes. Eu ando com o carro da Renault, eu ando com o carro da General Motors, eu uso um programa da Microsoft. Então nós vivemos uma era de organizações de classe mundial. Eu tomo iogurte da Nestlé, eu tomo leite da Parmalat. Então, nós estamos diante de chamadas organizações de classe mundial. E essas organizações chegam a esse patamar a partir do momento também que elas passam a ter um direcionamento estratégico. Para compreender esse fenômeno, na unidade 2 do nosso livro, nós vamos trabalhar autores como Sun Tzu, Henri Fayol, Frederico Taylor, Igor Ansoff, Alfred Sloan, Alfred Chandler, Michel Porter, Igor Ansoff, Henri Mietzenberg, Prahalad, dentre outros. Na unidade 3, nós vamos trabalhar as chamadas etapas do processo de planejamento estratégico. E para trabalhar as etapas do planejamento estratégico, nós vamos utilizar um elemento, uma ferramenta que se faz, que é o diagnóstico da organização, para fazer análise dos ambientes interno e externo. Sempre que eu faço análise do ambiente interno e externo, eu vou colher subsídios para definir os valores da organização, a missão da organização, a visão da organização, os fatores críticos de sucesso. E no mundo corporativo nós fazemos uso de ferramentas. E algumas dessas ferramentas elas estão especificadas no nosso livro, como a matriz FOFA ou a matriz SWOT, a matriz de Ansoff, a matriz do Boston Consulting Group, o ciclo de vida do produto, a matriz Maxim-GE, o modelo de Porter, ou o Balanço Scorecard, que nós vamos dar uma atenção toda especial em uma das nossas aulas, que inclusive vamos deixar disponíveis para vocês. Na unidade 4 do nosso livro, nós trabalhamos o processo de estratégia de comunicação. Aí a gente trabalha a estratégia como um processo. E o que significa isso? É a questão dinâmica. Ou seja, você precisa estar atualizando o tempo todo e o tempo todo ligado com as mudanças do ambiente, ligado com as mudanças das pessoas, ligado com as mudanças tecnológicas. E temos como fatores estruturantes a definição de 4 perguntas básicas. O quê? Né? O quê é a estratégia? O quê define o corpo da estratégia? O que fazer? Como? As ações estratégicas. Como é que nós vamos dar materialidade às nossas escolhas? Quando? Quando? Em que tempo que a gente vai executar? E onde? Em que dimensão espacial que a gente vai concretizar? Então, na comunicação da estratégia, nós vamos ter que ter cuidados com a fluidez, com a objetividade, com a clareza, com a precisão das informações, com a dimensão da comunicação interpessoal dos atores que estão envolvidos, organizacional, porque nós temos outras organizações envolvidas, e temos também que ter cuidado na seleção dos canais de comunicação, os canais verbais, os canais escritos e os canais de mídia eletrônica. Na unidade 5, nós dedicamos um momento todo especial para tratar do Balanço Scorecard. E aí vamos trabalhar. O que é o Balanço Scorecard? Por que se utiliza o Balanço Scorecard? Porque você tem mecanismos de monitorar, de acompanhar, de controlar o desempenho das pessoas, das unidades, das organizações. Se eu estou numa organização de maior complexidade, e isso permite o acompanhamento em tempo real. Claro que fazendo uso de modernas tecnologias da informação. O Balanço Scorecard, ele vai me oferecer um mapa estratégico, vai me definir um conjunto de indicadores, vai possibilitar a identificação das metas organizacionais e a questão do nosso plano de ação. Na unidade 6, nós trabalhamos os estudos de casos do Balanço Scorecard a partir daquelas 4 dimensões clássicas que o Kaplan e Norton definiram na sua obra, que é a questão, a visão dos clientes, a visão financeira, a visão dos processos internos do negócio, a visão do aprendizado e do conhecimento. Então, esse é o conjunto do nosso livro. Eu recomendo que você, antes de começar, leia o livro, anote as questões que você considera mais importantes. Não se esqueça de acessar a nossa biblioteca virtual. Nós disponibilizamos lá um conjunto de textos para ser um elemento de apoio ao seu aprendizado. Converse com o seu tutor, participe dos fóruns, participe dos chats, interaja, e tenho certeza que você terá um bom aproveitamento nessa disciplina e que todos nós iremos crescer juntos. Obrigado e um grande abraço.